Olá, bem-vindo ao podcast Café Saber, o melhor papo sobre desenvolvimento pessoal e competência emocional. Eu sou Paulo Severino e no podcast de hoje nós vamos falar sobre um monstro que assombra muita gente, a insegurança. E você vai notar como o autoconhecimento pode promover a sua evolução. Aproveitando, dá uma passada lá no site pauloseverino.com e segue a gente no Instagram, @institutocafésaber. Então, curte aí até o fim e me conta o que achou. Muito bem, a pergunta é: o que sustenta sua insegurança? Para falar sobre a insegurança e para aprendermos como vencê-la, nós precisamos entender a respeito da insegurança. Então, quero começar contando para você uma situação. A pessoa tem um par, mas não tem uma parceria. Está sofrendo num relacionamento sem reciprocidade e sente que está fazendo tudo sozinha. Quando é questionada sobre o seu par, a pessoa lamenta estar absolutamente cansada, frustrada, abusada, magoada e não consegue achar um ponto sequer em que seu par esteja contribuindo positivamente. Mas quando alguém sugere abandonar essa relação abusiva, a pessoa fica insegura e acha que não conseguirá seguir sem o par. Vamos isolar dois cenários aqui, duas possibilidades. O primeiro cenário: é possível que essa pessoa esteja sendo exagerada, seletiva, ingrata e não reconheça a ajuda que está recebendo. Isso tem causa. Geralmente é porque a ajuda que está recebendo não é exatamente a que ela precisa. A dificuldade que está enfrentando provoca um sentimento de solidão. Portanto, ela interpreta o par como um peso morto. A questão aqui é uma comunicação pobre e ineficaz. O segundo cenário: é possível que a pessoa esteja presa por uma distorção em seu sistema de crenças. Isso significa que, entre outras coisas, a pessoa está dando nomes errados para seus monstros. E é esse o tema que eu quero abordar. É muito comum alguém enfrentar o mesmo problema várias vezes e perder para ele na maioria das vezes. Muitas pessoas entram num ciclo prejudicial e simplesmente não entendem como estão presos ali. Um dos fatores que alimentam essa situação é o fato de não saber exatamente com o que está lutando. Por exemplo, algumas pessoas enfrentam uma frustração muito grande. Ao falar disso, dizem que estão cansadas de sofrer. Logo, alguém que se importe um pouco deve recomendar o seguinte: você precisa tirar um tempo para você e descansar um pouco. Descansar não ajuda necessariamente a ajustar as expectativas e desenvolver competências. Neste exemplo, o monstro está sendo chamado de cansaço e sofrimento, quando o nome correto deveria ser frustração. Sabe por que saber disso é importante? Porque as armas necessárias para vencer um problema podem ser ineficazes para vencer o outro problema. Enquanto eu estou gravando esse podcast, eu tenho pelo menos 3 exemplos deste segundo cenário e eu vou contar para você. 1. Mulher solteira, profissional da educação, formação universitária, mãe, uma pessoa inteligente, competente, criativa e com resultados profissionais muito bons. Apesar deste currículo, vive pedindo a opinião para outras pessoas sobre a qualidade do seu trabalho porque acha que não consegue fazer algo bom. Acredita o tempo todo que está em risco de ser demitida. Claramente não tem segurança ou confiança no próprio trabalho. 2. Mulher em união estável, mãe, profissional da alimentação, sustenta a família financeiramente apenas com a sua renda, toma todas as decisões importantes e estratégicas, cuida da administração e da manutenção do lar, das necessidades dos filhos interna e externamente. E apesar de tudo isso, afirma que não sabe como iria fazer se seu parceiro abusivo saísse de casa. 3. Mulher, divorciada, universitária, mãe, profissional da gestão corporativa, inteligente, exerce posição de liderança, mantém sua casa e família com a sua renda, bem relacionada, admirada por seus amigos, influencia sempre com alegria e equilíbrio, sempre disposta a contribuir e ajudar. Apesar disso, acredita que nunca conseguirá superar a solidão e que talvez nunca seja uma companhia adequada para alguém. O que essas pessoas têm em comum? Chama-se insegurança. Não se engane, todas elas têm algum nível de segurança, mas todas elas apoiaram essa segurança em algum fator externo, alheio a elas próprias. Em alguns casos, a pessoa pode se sentir incapaz, pois sua segurança depende de um gatilho que não está em seu controle. Então, naturalmente, ela vai dizer: eu não posso fazer nada. Outra coisa, não se trata de incapacidade, pois nos exemplos já ficou claro do que essas mulheres são capazes. Trata-se efetivamente da insegurança. No episódio 5 desse podcast, eu citei a importância de desenvolver diálogos internos. E reforço aqui essa necessidade, porque para saber como vencer a insegurança, é preciso entender exatamente como ela se sustenta. Nos exemplos que citei, não existe falta de capacidade. Portanto, não é nisso em que a insegurança se apoia. Talvez aconteça com você situações parecidas, em que você, mesmo sabendo que tem capacidade para uma realização, sente insegurança demais para tomar todas as ações necessárias a essa realização. Eu acredito na evolução pelo autoconhecimento. Então, eu quero compartilhar com você 3 ações úteis para vencer a insegurança. Vamos lá? A primeira delas, entenda com o que você está lidando. Quando eu falo sobre dar nome certo ao seu monstro, eu estou falando sobre definir claramente o que será tratado. Todas as vezes que você chama a insegurança de burrice, fraqueza ou outra coisa, você começa a buscar remédios para essas coisas e logo não buscará para o principal. Insegurança significa, em um dos casos, falta de confiança em si mesmo, em suas próprias qualidades e capacidades. Aqui, a insegurança está sendo sustentada pela ignorância, ou seja, pelo fato de você saber pouco ou nada sobre ela, sua origem, seus gatilhos, etc. Ao se olhar com honestidade, você vai poder notar que suas qualidades são reais, que suas capacidades também são, e que você pode confiar nelas. Até porque qualidades e capacidades que não temos ainda podem ser adquiridas com o treinamento adequado. A segunda coisa, descubra a causa. Existe uma técnica chamada análise de causa raiz e é muito utilizada em processos corporativos e que pode te ajudar. E uma das ferramentas mais usadas nessa técnica é a chamada 5 porquês, que é uma ferramenta simples, prática e, quando utilizada com honestidade, é muito esclarecedora. E ela consiste em perguntar de forma encadeada 5 vezes por quê. Então eu vou te dar um exemplo de alguém inseguro no trabalho, tá bom? Imagine que alguém tem uma apresentação para fazer e está inseguro a respeito dessa apresentação. Então eu vou fazer 5 perguntas e você vai ouvir 5 respostas, tá bom? Eu vou enumerar as perguntas. Primeira, por que você se sente inseguro? Porque não sei se minha apresentação está boa. Segunda, por que você não sabe se sua apresentação está boa? Porque eu não tinha informações suficientes. Terceira, por que você não tinha informações suficientes? Porque não tive tempo para pesquisar. Quarta, por que você não teve tempo para pesquisar? Porque eu recebi essa tarefa tarde demais. E a quinta, por que você recebeu essa tarefa tarde demais? Porque eu não podia dizer não ao meu chefe. Então, neste exemplo simples, veja o que nós descobrimos. Que a dificuldade, o que alimentava a insegurança daquela apresentação, era o fato dele não ter podido dizer não ao chefe. Tudo bem? E isso nos leva ao terceiro ponto, eu quero te falar. A terceira coisa, comece a enfraquecer o seu monstro. Assim que você descobre a causa raiz, você passa a entender o que alimenta o seu monstro. Como é que ele se sustenta? É neste momento que você precisa começar a enfraquecê-lo, cortando o que alimenta. Vou te dizer como. No exemplo anterior, a causa raiz da insegurança na apresentação era a crença de não poder dizer não ao chefe. Certo? Isso sugere que existe uma fonte de alimento para a insegurança, que era o quê? o medo do chefe. Se existe uma relação baseada no medo, suas ações serão inseguras. Então será necessário mudar a base do relacionamento com o chefe. Ao invés de reagir ao poder que o chefe tem para te prejudicar, comece a agir com o poder que você tem para ajudar seu chefe a evoluir. Faça isso de tal forma que ele note que você sabe o poder que tem e quanto isso é útil para ele também. Entendeu? De forma geral, significa o seguinte: ao invés de assumir que seu monstro é a burrice, a incompetência, a covardia, o destino, a fraqueza e etc., use a sua inteligência, a sua competência, a sua coragem, o seu destino e a sua força para confrontar a causa que alimenta a sua insegurança. Tudo bem? E por fim, eu quero te lembrar que insegurança significa falta de confiança em si mesmo, em suas próprias qualidades ou capacidades. E para obter essa confiança, você precisa se conhecer, precisa se reconhecer, precisa se descobrir. E assim com as suas qualidades e capacidades. Eu tenho falado para as pessoas com quem me relaciono que esta é uma nova etapa de, além de buscarmos o autoconhecimento, buscarmos a autodescoberta. Porque tem coisas que nós saberemos a nosso respeito e tem coisas que nós traremos à luz, que nós descobriremos. E será assim com todos os nossos valores, com as nossas qualidades e capacidades também. Deixa eu te contar um exemplo que aconteceu comigo, isso é pessoal. Durante um período da minha vida, eu entendia e falava livremente que eu não tinha criatividade, que eu não era uma pessoa criativa. E por que eu dizia isso? Porque toda vez que eu falava sobre criatividade, na minha mente eu imaginava artes, artesanato, pintura, desenho, criação de objetos, criação de soluções. Eu pensava no manuseio, na ação palpável. Então, a minha referência de criatividade estava principalmente nas artes, né? Naquilo que era palpável, na marcenaria e etc. Até que num determinado momento, eu fui avaliar qual era a questão da criatividade, por que eu achava que não era criativo, por que eu não me sentia criativo. E eu percebi que era simplesmente a falta de uma informação. Deixa eu te contar uma coisa sobre mim. Eu sou um meio músico, um pouquinho só, né? Eu sei tocar alguns instrumentos, eu compus algumas músicas, eu compus algumas poesias e etc. E todas essas coisas são criações minhas, são criatividade. Mas eu não as reconhecia porque a referência de criatividade na minha mente era outra. E veja, essa foi uma simples mudança de percepção. Na minha cabeça, toda a criatividade estava relacionada à arte, artesanato, manufatura e etc. Quando eu me toquei que a criatividade era a capacidade de criar alguma coisa e que as minhas músicas eram criatividade, que os meus programas, os softwares que eu fazia eram criatividade, as soluções que eu dava para os meus problemas eram criatividade, então eu passei a mudar o meu discurso. Quando alguém me pergunta agora, eu digo que sim, eu sou uma pessoa criativa. Então eu assumi essa capacidade, essa qualificação e uso mais livremente, com toda a segurança, porque eu tomei conhecimento. Tudo bem? Eu estou te contando este meu exemplo pessoal para você perceber que isso que eu estou te dizendo faz todo sentido e é útil, e pode ser útil também para você. E para encerrar então, eu quero te sugerir algumas coisas. Faça uma pausa para se conhecer. Nem todo elogio é mera educação. Tem muita verdade sendo dita. Você precisa receber com liberdade os elogios que te fazem e reconhecer neles as tuas capacidades, as tuas qualidades e usar isso a teu favor. Não assuma toda a ameaça e ofensa como verdade absoluta. Você não tem que ser o que dizem de você. Se alguém algum dia no teu passado, na tua história ou até neste momento continua repetindo que você não é capaz, que você é incompetente, que você nasceu para ficar só, que você é infeliz, que você é insuficiente, Você não tem que ser essas coisas porque alguém está dizendo. Então não assuma toda a ameaça e toda a ofensa como verdade absoluta. Você precisa se conhecer. Não se menospreze. Olha com honestidade para tudo que você já realizou. Para todas as coisas que você já conseguiu fazer. Você merece um troféu. Não tenha medo de lidar com a verdade. Ela dói algumas vezes, mas ela liberta e cura todas as vezes. Nem tudo dá para fazer sozinho. Então procure um profissional. Peça ajuda a um terapeuta e evolua. Aprenda a se conhecer. Desenvolva competência emocional. São coisas que vão te ajudar a ocupar a tua posição neste momento e daqui por diante te fazer cada vez melhor. Tá bom? Tenha coragem de começar agora. Olhe-se no espelho. Faça-se um elogio. E dê um sorriso lindo. Faça o seguinte. Assim que terminar esse podcast, ligue a sua câmera. Coloca ela de frente para você em selfie. Dá uma olhada boa em si mesmo. Dá um sorriso lindo e se faça um elogio. Tenha coragem de começar agora. Aquilo que você planta é o que você colhe. Aquilo que você projeta é o que você atrai. Tá bom? Então, ponha fim naquilo que alimenta a sua insegurança. Tá legal? Uma semana incrível para você, que você possa realmente viver coisas excepcionais. Um beijo!